Muito bom dia, está com o Jornal, está com o Politécnico, está a par do que de mais importante acontece na região. Bem-vindos ao programa da manhã desta segunda-feira, dia 27 de setembro, o programa após a noite eleitoral das autárquicas que ontem decorreu. Surpresas, elas aconteceram, Lisboa foi seguramente uma delas, o município de Penela também, Penacova e Mielhada, Coimbra também. Lino Vinhal, bom dia.
Bom dia, Carlos Gaspar, bom dia aos nossos ouvintes, desde há pouco.
Desde há pouco.
Desde há pouco. Mas mesmo apesar disso, depois de termos fechado a nossa edição especial de eleições, as surpresas continuaram a acontecer, não tanto na nossa área, a nossa área estava arrumada, mas confirmou-se a vitória tardia, muito tardia, de Carlos Moedas em Lisboa. E eu refiro este tardia porque nunca as eleições tinham fechado, mesmo em Lisboa,
tão tarde.
Já meia-noite se tinha virado e ainda Lisboa tinha apuradas apenas 3 das mais pequenas freguesias, o que conferiu, digamos, uma expectativa crescente às eleições. Bom, e, o que não é altura para análises, nem os ouvintes estão à espera de análises minhas, há quem as faça saber melhor, mas recordando os factos, e era isso que eu iria tentar fazer, que foram mais evidentes nesta noite eleitoral. Começava por afirmar que o PRD foi no seu todo, obteve um resultado além daquilo que se esperava. O que se estaria à espera, o que era mais expectável, é que Rui Rio estivesse hoje, digamos, a dar volta às gavetas da sua secretária para, sabendo, digamos, que no próximo Congresso, se ele já em janeiro, iria ter uma oposição muito forte. Portanto, seria fragilizado daqui. E era por isso mesmo que as alternativas dentro do partido, nomeadamente Paulo Rangel, se estariam, digamos, a preparar para... Esse é o primeiro dado que eu registro aqui, é de que isso não irá acontecer com essa ligeireza com que se contava, porque o resultado conseguido pelo PRD e pelo Rio foi além das expectativas. Eu recordo que ele que conquistou aqui alguns pontos importantes, Lisboa. Lisboa vale meias eleições, não vale a pena estarmos aqui com histórias. Lisboa vale o resto das eleições no país. Foi por Lisboa e Porto que António Guterres, que caiu aqui há uns anos, invocando a situação de pântano em que o Partido Socialista tinha caído. A este propósito de Lisboa, convidado a rir, e também ainda a propósito das sondagens, que elas valem mesmo o que valem. Não houve nenhuma sondagem que tivesse dado vitória ao Carlos Moedas em Lisboa. Ao longo da campanha eleitoral, ele teve, as sondagens todas lhe deram um lugar bastante secundário. Um lugar, o primeiro grande objetivo do Carlos Moedas seria ficar, não ficar abaixo das eleições anteriores. Portanto, curioso. Dá 4 anos, que não deixa de ser curioso. E ele não só não ficou abaixo, como ficou acima, como ficou muito acima. E reconquistou para o PPRD, digamos, a principal Câmara Municipal do país, e que não deixa de conferir a Rui Rio, que hoje se levantará, ele que é um homem normalmente com alguma cara azeda, mais bem disposto, pese embora eu adivinhe que ele se tenha deitado tarde, se é que já se deitou. Mas ele é um homem muito regrado, não deixará de ser. Portanto, este é um fator. Eu recordo que ele conquistou Coimbra, Lisboa, Porto Alegre, Funchal, cidades grandes, como aqui as também as intermédias, de Aveiro e de Viseu, portanto, são, digamos, êxitos assinaláveis. Um segundo facto que me parece que deve se referir é que aqui houve mudanças também, bastantes mudanças na área da Rime de Coimbra. Rime de Coimbra, o distrito de Coimbra, que nós sabemos, acrescentando Mielhada e acrescentando Mortágua. Curiosamente, 2 dos que mudaram, cada um pelas suas circunstâncias, não são as mesmas, mas nestes 19 concelhos, 10 presidentes mudaram. Não deixa de ocorrer uma mudança profunda. Mudou a Mielhada, mudou a Mortágua por vir daquele lado para cá, mudou Góis, mudou Penela, mudou Tábua, mudou Penacova.
Não estava, não, estava, mantém.
Não, mudou de presidente. Presidente, não é de partido. Estou a dizer, os presidentes já mudaram. Mudou, mudou presidentes, não, caras novas. Mudou o Pambilhosa da Serra, a Oliveira do Hospital. Portanto, se as minhas contas estão bem feitas, temos 10 presidentes de Câmara novos, o que não significa que tenham mudado de partido. Não tenham mudado de partido. Com uma outra nota também que me parece referir, é que é a dimensão da vitória do PRD em Coimbra. Se no último mês e meio eu dei conta, percebi-me que as coisas poderiam estar a começar a mudar, no fim de férias, na segunda quinzena de agosto, comecei a sentir mais consistência, mais certeza, mais firmeza na equipa do Juntos Somos Coimbra, nomeadamente do seu líder, do José Manuel Silva, que falava com uma assertividade, com uma certeza que, digamos, ia para além daquilo que me parecia expectável. Tanto mais que a sondagem, recordo, aquela publicada pelo campeão das províncias, não os confirmou. Foi a primeira a ser publicada, foi feita em meados de agosto. A sondagem é séria, elas são todas sérias. São feitas pelas empresas, não são feitas pelos meios de comunicação social, volto a dizer, são feitas pelas empresas especializadas que respondem a certos requisitos, mas as batizem certas não tinham acontecido o que aconteceu em Lisboa, por exemplo. Mas mesmo as sondagens que davam bom resultado para o PRD em Coimbra nunca lhe atribuíram esta vitória com a dimensão que teve aqui. Eu recordo também que José Manuel Silva não consegue apenas a vitória, como consegue a maioria absoluta. Ele não precisa de absolutamente ninguém para governar a Coimbra nos próximos anos. Diria também que, em consequência disso, ele tem todas as condições para poder cumprir, no tempo que for necessário, a mudança que ele trouxe e propôs a Coimbra. Ele propôs a Coimbra uma alteração profunda de paradigma de desenvolvimento. Ele diagnosticou, quanto a mim, bem as causas principais que Coimbra precisa de rever. Ele agora tem maioria para isso, não precisa de andar ao tio a fazer negociações com as mais forças políticas na vereação, uma vez que ele tem 6 vereadores, o PRD, o BR tem 4 e o CDU tem 1. Portanto, ele não precisa dessas negociações, mas depois também tem uma vantagem acrescida, é que tem consigo, portanto, são do seu partido, os presidentes de junta do casco urbano de Coimbra. Não tem apenas, perdeu nada, ganhou todas as câmaras, do casco, todas as juntas do casco de Coimbra. Desde Santa Clara, desde a União de Freguesias de Coimbra, que é o miolo da cidade, São Bartolomeu, Almedina, Santa Cruz, portanto é todo o miolo da cidade, ganhou Santo António dos Olivais e ganhou Eiras. Portanto, são todas que pode constituir. Ele tem, eu diria que o José Manuel Silva tem, por mérito próprio, tem duas variações excelentes, diria. Tem a dele, Francisco Veiga, logo em segundo lugar, com uma grande vereadora que foi ainda no anterior mandato, a Ana Bastos, com o Carlos Lopes e, portanto, com os 6 elementos que elegeu. E depois tem uma segunda vereação que é o Simão em Santa Clara, que é o João na Santa Cruz, que é o Rodeiro nos Olivais e que é o homem que ganhou agora aqui
Eiras
de Coisas. Não deixa de não ser aqui um mentor, um entourage, governando em entendimento, como é previsível e desejável que assim aconteça, e espera que aconteça. Ele tem aqui uma segunda área de amparo, de variação, com quem ele, com um simples telefonema, passado um quarto de hora, tem-nos todos juntos no Café Santa Cruz ou no gabinete dele na Câmara a discutir Coimbra. Está a ver? Isto, parecendo que não, é extremamente importante, porque no fundo são 4 juntas, mas são 4 juntas que têm muita população. e já, para agora vamos incluir as outras, que estão ligeiramente mais afastadas de Coimbra. Uma nota também para ressalvar aqui é, portanto, é que este resultado significa seguramente o fim da vida autárquica de Manuel Machado. Não quero dizer que signifique da vida política, eu admito como possível que ele possa ainda no campo da regionalização, que foi um dos seus campos de batalha, mas que não foi para a frente e que perde claramente perde claramente um dos seus defensores. Eu diria que ele teria gosto em vir a desempenhar no domínio da descentralização, fosse ela mais próxima da regionalização, fosse menos próxima, que viesse a nível da Comissão de Coordenação e, sobretudo, no campo da descentralização, a desempenhar aí algum lugar que, digamos, uma vez que é das pessoas que melhor conhece a região. Com este resultado, não sei se isso se configurará ou se, eu devo recordar, que o Manuel Machado está reformado da política há bastantes anos. Ele tem a sua reforma estabelecida, mas está novo, está cheio de força, tem todas as possibilidades de fora da política arranjar trabalho, mas não é fora da política onde ele se sente melhor, portanto eu penso que ele ainda tem bastante a dar à vida
pública.
Como vereador ele não vai continuar, ele já tinha dito, ele já o fez quando perdeu com o Carlos de Encarnação, também não tomou. Hoje é quase vulgar, e sobretudo quando é um líder forte, quando é um candidato forte e digamos já com provas dadas, não se sujeitam, digamos, e neste caso concreto, ele, que com o José Manuel Silva já fez um mandato, estes 4 anos foram turbulentos, não foram de digamos propriamente pacíficos, não são dois políticos que se respeitam e vão continuar a respeitar, não tenho a menor dúvida. O Manuel Machado telefonou assim que se apercebeu da derrota, telefonou ontem ao professor José Manuel Silva. Não tenho dúvida nenhuma que se irão respeitar, mas não se apreciam, isso é público notório, e agora o Manuel Machado não seria, digamos, a trocar de lugares e se sujeitar-se a isso. Não precisa, não quer, não seria até saudável para o bom andamento de reuniões do próprio executivo. Mas eu estou mesmo convencido que no domínio do Partido Socialista outros irão, digamos, fazer-se substituir. Quem é que nós lá temos do Partido Socialista? Temos lá o Carlos Cidade, como nós sabemos, temos lá a Regina Bento, temos lá a Carina Gomes e a Carina Gomes. Portanto, são estes 4. Machado sai. Eu estou convencido que, até pelas funções que exerce no partido, o Carlos Cidade se manterá, tenho dúvidas que a Carina Gomes se mantenha, se bem que ela possa precisar de Câmara ocupava, eu não sei bem como é que está hoje a sua vida profissional, sendo certo que não se sabe, mas não vejo que o João Nel Silva vá atribuir pelouros, seja quem for da oposição. Primeiro tem elementos seus, tem 6 elementos, depois, eventualmente, não sei se também alguém quererá, ou ele próprio quererá trabalhar. A nível da CIM estamos ditos, a nível do Conselho de Coimbra estamos ditos, foi limpo, foi claro, a campanha foi clara e confirma, digamos, uma leitura crescente que vinha do José Manuel de Silva. Foi uma vitória limpa, foi uma vitória suada, trabalhou muito, penso que na campanha trabalhou melhor e mais que o Manuel Machado. O Manuel Machado não fez grande campanha, não entendi bem, terá eventualmente confiado em demasia, em excesso, num trabalho que ele considerava ser excelente e que eu já disse aqui que tem algumas valências de enorme valia para Coimbra, não vale a pena esconder isso, e que irão, obviamente, ser continuadas. Se tiverem por onde tiverem necessidade e houver possibilidades forem melhoradas, melhor para Coimbra. Mas não estou a ver que ninguém vá mexer nas obras do Rio, a que não ser dar seguimento e melhorias, se for possível, como diria, e também as intervenções no metro, que não é sendo uma obra camarária, é uma obra da administração central, aí haveria muitas melhorias a introduzir, mas tenho dúvidas que o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, seja ele qual for,
tenha força
suficiente para isso, até porque é uma obra muito cara e que está muito cara, muito, muito, muito cara. Recordo que foi uma das maiores vergonhas que passou por Coimbra dos últimos 50 anos, que gastou milhões, mais de 50 milhões, só em estudos, e mais em estudos, e mais em estudos, para depois sair uma solução, assim, não é bem uma motorizada, mas é assim uma pucta, anda, está a ver. Se o José Manuel Silva conseguir, a introduzir melhorias, nomeadamente numa que me parece que era mesmo uma melhoria, é pena que se não consiga, que é o acesso ao Polo 1 da Universidade, acho que seria mesmo bom, e se ele conseguir que o faça. E também devo dizer aos opositores, aos decisores de coisas de Coimbra, que podem contar, porque me foi dado conhecer, conheço o professor José Manuel Silva há 4 anos para cá, pelo que me foi dado conhecer, o seu perfil é um perfil de lutador, como estas eleições são vitória de uma luta. Estas eleições foram vitórias, foram consequência de uma teimosia, de uma confiança extraordinária, de muito trabalho, integrada num projeto claramente delineado e assumido, onde ele adotou como princípio, e não teve medo disso, se não fosse necessário partir alguma coisa, ele partia, porque também se não fosse para partir alguma coisa, para continuar tudo na mesma, não valeria a sua candidatura. Veja-se o que aconteceu na reunião ocorrida no Reio dos Somos Coimbra, onde ele se deu ao luxo de prescindir, digamos, de quadros que eram, digamos, a primeira linha, era a avançada do próprio Somos Coimbra. E mesmo ele, consumadas as divergências que afastaram, com alguma surpresa minha, quadros profissionais do melhor que a Coimbra tem, eu contava que eles tivessem dado, apesar de tudo, noutra forma qualquer, algum contributo em Coimbra na área política, na sua área profissional, deram-na, já a davam e vão continuar a dar, é gente de dimensão muito grande, mas eu contava que eles, mesmo em termos político-partidários, pudessem ter dado aqui algum contributo. Não deram, preferiram e fizeram com muita dignidade, recolheram-se ao silêncio da sua posição. Nós disponibilizamos para este projeto não dá, tendo junto José Manuel Silva e tendo nós, portanto nós saímos, José Manuel Silva continua e acabou, digamos, por levar a bom termo. Hoje estaríamos aqui todos a falar dos erros cometidos e em vez de elencar o positivo que levou à vitória, estaríamos aqui eventualmente a elencar os erros a que se poderia imputar uma putativa derrota. Portanto, ele tem todas as condições para... E o Governo Central, que conte que tem em Coimbra hoje um homem que mete-se no comboio e vai a Lisboa com facilidade, que não é o homem de sem andar de chapéu na mão, mas não é o homem de se calar ou de estolher ou de se pôr de cócoras perante qualquer ministro com qualquer coisa. Não deixará de reclamar, com a força com que ele empresta a defesa das causas que assume, não deixará de ser incómodo para o Poder Central. Isso eu quase diria. Não contem muito com que ele vá de luvas para Lisboa reclamar um conjunto de coisas. Também deixar aqui uma palavra para o interior da própria Câmara, onde e é normal que assim seja, onde um Presidente de Câmara, passado alguns anos, tem algumas simpatias, mas também vai querer gerando antipatias aos concursos, a quem passa à frente, a quem vai isto, aquilo, depois aquele concurso é feito para ser eleito àquelas, é dirigido, e depois ele, na semana passada, deu-me um berro, não devia ter dado, ele mudou-me de sítios, e há isto e aquilo. A Câmara está cheia de chefes, chefias intermédias, que as câmaras, e uma câmara como a de Coimbra, que é uma câmara que tem uma estrutura humana pesada, e tem alguns serviços que estão habituados a ter uma decisão, a última decisão, e mal habituados nisso, no meu ponto de vista. Mas não é de agora, nem é do Manuel Machado, já lá vem de trás, nomeadamente o Departamento de Urbanismo, digamos, é lento, é muito demorado, faz gastar anos para apreciar um projeto. O primeiro centro comercial que a Coimbra teve, creio que foi o Átrio, foi o primeiro coisa, levou cerca de 12 anos a andar ali na Câmara Municipal até ser aprovado. Nenhum investidor gosta disto. Nenhum investidor. Esta é um dos calcanhares daquilo que o Manuel de Silva identificou, que eu espero que corrija. O Departamento de Urbanismo tem, esquece uma questão, e que agrada aos políticos, e os políticos esquecem outra que também agrada aos técnicos. Os políticos dizem, não, a gente aprova consoante os parceiros técnicos que vêm do departamento. E está bem, mas as regiões, eles são um órgão político, mas como depois também não se tem saber técnico, tem-se medo de cometer ilegalidades, sem mal intencionadas, mas cometem-se irregularidades, que mais tarde, depois, vêm ser cobradas e às vezes, sabe Deus, com que preço. Mas o Departamento de Urbanismo de Coimbra ajudou, no meu ponto de vista, agora as pessoas podem dizer isso foi muito bom, e sei lá, agora cada um tira as suas conclusões, ajudou que o Manuel Machado tenha perdido as eleições, porque é no campo a demora que qualquer projeto demora, antes de Machado, melhorou com um engenheiro, António Moreira, aqui há uns anos, e com Mendes Silva também as coisas geravam mais, mas o Departamento de Urbanismo foi sempre muito, muito, muito lento, e quem, no fundo, decide, e decide desta maneira, em que você não deixa construir na baixa, por exemplo, mais uma concérgias com pisos, mais 3 ou 4, por exemplo, e depois aparece-lhe o edifício governado, você não entende nada disto, e foi exatamente isto que aconteceu em Coimbra, acontece, estava aí, somos Coimbra, levantou aí as questões, estava-se aí também a aumentar a capacidade de construção num bairro qualquer, nem me compete agora estar aqui a decidir, que já estava mais que atafegado com residentes, com residência, e estavam a aumentar-lhe enormemente, digamos, a capacidade de habitação grande. Portanto, haverá, né, entre os funcionários de Coimbra, da Câmara de Coimbra, que estejam alguns receosos pelos seus lugares. É certo que o José Manuel Silva irá mudar muita coisa, mas também é certo que não há aqui nenhum tsunami que entre a porta dentro e que seja caso para estudar, seja o que for. Penso que o que há de dizer está dito.
Não há aqui estas surpresas. Penela, que era um bastião, posso dizer esta expressão, do PSD desde 25
anos. Tinha deixado de ser com este Presidente de Câmara. Você, eu não gosto muito de falar nisso, porque eu considero o Luís Matias o mais fraco presidente da história político-eleitoral de Coimbra nas últimas dezenas de anos, nos últimos mandatos. Ele foi, claramente, um Presidente da Câmara com uma concepção errada do função, com um ego superior às suas próprias capacidades e com uma visão errada de um conjunto de coisas. Ele não acrescentou nada à Penela, absolutamente nada à Penela. Tive seriamente uma reunião com ele, de onde vim, e foi a última, depois somos amigos, até nos tratamos por tu, mas temos que ser sérios, ele na profissão dele, eu na minha. Ele sentiu neste segundo mandato que, a certa altura, que Penela já não gostava muito, e ele também sentiu que não tinha mais a dar, porque ele já não tinha. Ele não tem para... O que ele tem a dar a Penela esgotava-se em meio ano, não se esgotava no mandato, porque tinha pouco a dar. Mas o Penela foi sempre do PRD. Era o Conselho de Coimbra, que é onde o PRD ganhou sempre.
Ele vai ficar com essa cruz, não é? Foi o homem que fez o PSD.
Não, eles olham mais para o umbigo do que olham mais para estes resultados. Essa esmagadora e contínua vitória do PRD levou a que o PR se tivesse mesmo organicamente desfeito um pouco. Já não tinha nem comissão política conselhia, havia ali uma comissão administrativa para não deixar cair no chão, havia ali uns resistentes que foram mantendo viva a Rosa, agora que é o caso, e que agora se organizaram melhor, mas organizaram-se melhor já também na parte final das coisas, e quando se perceberam que o Matias ia a sair, porque o Luís Matias ele decidiu sair pelos seus próprios meios, porque as condições não eram favoráveis. E também, como se verá daqui a um tempo, eu saio daqui, mas vou para ali e vou ganhar melhor. Essas histórias das águas também criaram para aí alguns lugares, pode referir tachos, onde as pessoas se foram ganhando condições para ir e ficam a coberto de mais críticas e vão ganhar melhor, eventualmente, digamos, com menos responsabilidades. Portanto, foi uma derrota esperada, uma derrota merecida. Luís Matias não acrescentava, digamos, ao valor autárquico na região, no país, nada que deixou
de... Já que falou de águas, acha que foi isso que aconteceu em Pena Cova?
Pode ter sido. Um Coimbra perder em Pena Cova, é verdade que um perdeu, outro ganhou. Mas
são familiares, foi, não?
Que eu saiba, não. Mas o nome Coimbra é bastante vulgar em Pena Cova, e houve ali famílias coimbras que sentaram e durante anos e durante gerações levaram ao Conselho bastante prestígio. Eu estava a contar, e esteve sempre nos planos do Pedro Coimbra, do engenheiro Pedro Coimbra, que é deputado, como se sabe, a candidatar estava no plano dele, exatamente porque havia esta família Coimbra, e os Coimbras passam pela presidência da Câmara de Pena Cova. Há um bairrismo grande, Pena Cova tem entre as suas gentes um bairrismo bastante, bastante, bastante forte. Não tem garantido sempre, já houve lá vários PRDs, várias câmaras do PRD e boas câmaras, mas o Humberto, o presidente que agora saiu por limitação de mandatos, também não foi um mau presidente, e não foi por aí que o gato foi às filhotes. A certa altura baralhou-se aquilo das águas, porque o Coimbra tomou uma atitude, enquanto que Pena Cova, o executivo, aderiu à PIN e, portanto, estaria dentro disso. Ele depois veio defender, veio defender a saída de Pena Cova da PIN, e isso ficou mal. Primeiro porque se tinha metido, tinha sido até uma das promotoras, e o gesto dele foi entendido, porque já sabia que ele seria candidatar à Câmara, já se foi entendido esse gesto como um ato de gratuitidade política, ou seja, já foi entendido como não uma decisão substancial, uma decisão fundamentada, mas numa decisão para cair no goto aos discordantes de Pena Cova, digamos, que as águas tivessem saído da alçada meramente municipal do Conselho. Quando isso é um erro. A solução das águas, que tem muita gente aí contestado, é uma solução cara, é uma solução que se traduz na subida da água para muita gente, é uma solução difícil, é uma transição difícil. Mas eu devo dizer que em lugar nenhum do mundo, quando se fala em lugar nenhum do mundo, fala-se, estou a falar no espaço da nossa União Europeia, e já não há, digamos, fornecimentos de água, como também não há fornecimentos de energia, aos pingos. Quer dizer, ter água de qualidade num concelho é caríssimo, porque o transporte da água, portanto, é de um custo perfeitamente inacessível. Mas ninguém muda exatamente para que as pessoas, sendo a água um bem essencial, possam pagar pouco por isso. E o que é que tem acontecido? As câmaras chamam a si a gestão da água no concelho, mas e dá um preço político, dá um preço muito, muito abaixo do custo. E a água tem vindo a sugar uma parte muito significativa das receitas de qualquer município. Isto aguenta-se um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas a certa altura não se aguenta. E a APIN, que foi a primeira a ir por aqui, portanto, levou aqui 11 concelhos da região a que estivessem juntado, porque você já viu o que é levar água a uma casa que é construída, por exemplo, a um quilómetro de dentro da vila. Você já vê os custos que isso significa, mesmo para o erário público, está a ver? Porque depois a água, o preço tem que ser determinado. Quem é que faz aquilo? Aqui na região, o que é que aconteceu? Está a acontecer, mas aconteceu noutras no país. É que as estruturas de transporte de água, de exploração, de gestão da água, estão aqui usadas, estão velhas e é preciso investir nelas, é preciso refazê-las, porque os tubos são outros, já lá não vão os canos de barro, já lá vai o tempo disso, a orografia do terreno é capaz de ser outra, a dimensão das casas a servir é outra, a capacidade de caudal de próprias canalizações é outra e a realidade, a vila, ou a área que serve, cresceu muito, portanto, enquanto se mandavam 5 litros a determinada altura, ou antes se mandavam 5 litros há 20 anos, hoje são capazes de mandar 500 litros. Portanto, é preciso mexer nisto tudo. Nenhuma Câmara suporta isso ali. E depois é preciso aproveitar aqui algumas sinergias. É preciso ver se não é aproveitável, se Penacova acaba o seu saneamento na aldeia X, o saneamento não, as suas águas que estamos a falar, mas isto engloba também o saneamento. Né? O trabalho destas empresas em termos municipais engloba também o saneamento. Se não dá, digamos, para depois terminar onde o do próximo concelho começa e haver aqui um aproveitamento de sinergias e dotarmos a região de estruturas que nos garantam os próximos tempos. Isto tem que ser partido por mais gente do que um simples concelho, por um conjunto de próprios concelhos. Eu próprio, temos em ABG, como você sabe, sobre Montemor e Mira, tenho dúvidas que não tenha, que a curto prazo não venha incluir outras também. É verdade que nós em Cantanhede temos a Inova, portanto não está metida em nenhum destes sistemas. Tem uma empresa municipal, a Inova, que tem sido muito bem gerida e tem sido a empresa municipal da região com mais gabarito, não tenho dúvidas nenhumas, portanto suporta, e que quando Jorge Catarino foi para a Câmara, Cantanhede estava com uma cobertura muito deficiente, já hoje todo mundo tem água em casa no Conselho de Cantanhede, já hoje todo mundo tem saneamento, portanto para uns anos aguenta-se, mas não sei se na próxima, na geração em que for necessário reverter isto, portanto eles hoje têm uma estrutura nova, requalificada, mas daqui a uns anos, não sei se Cantanhede aguentará para fazer sozinha este tipo de coisas, está a ver? Portanto, a visão do futuro passa por isto, que leva a que as pessoas, em vez de 15 euros, paguem 25. Portanto, e as pessoas protestam, porque as pessoas têm pensões baixas e protestam. Mas vamos ver aqui uma coisa, a vida também é feita de opções, e eu não estou aqui a defender nada. A gente queixa-se de pagar 20 euros de água por mês, mas depois gasta 20 euros de tabaco por semana. Está a ver? Acho bem que sejamos livres em fazê-lo. Agora, temos é que também saber qual é o grau de necessidade, e um fumador tem uma necessidade absoluta e perfeitamente respeitável. Não está isso em causa. Agora, temos que saber é que os custos sociais têm que ir não para os gostos de cada um, mas têm que ir para os gostos, digamos, da comunidade e para as necessidades da comunidade em si. Portanto, eu penso que isso foi um fator, respondendo à sua pergunta muito claramente, que levou o Pedro Coimbra a perder
isso. Até sexta-feira. Vamos analisar com calma agora todo o resto, e sexta-feira provavelmente voltaremos ao tema e outros temas da atualidade.